Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O valor do salário mínimo para 2018, para o ano que vem, vai ser de R$ 979. O novo valor foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Confira detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
O salário mínimo em 2018 passará dos atuais R$ 937 para R$ 979. O valor proposto pelo governo vai constar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. O cálculo do reajuste do salário mínimo leva em conta a inflação do ano anterior e a variação do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e produtos produzidos no país. Porém, desta vez, o valor do salário mínimo será corrigido apenas pela inflação deste ano, estimada em 4,5%, uma vez que houve retração do PIB em 2016, de 3,6%. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que o governo não tenha estabelecido um salário mínimo de R$ 1.000.
R$ 979, por que que não arredondou para R$ 1.000, pelo menos? A diferença de R$ 21, quer dizer, eu lamento que não haja essa sensibilidade, né? Pelo menos arredondasse e estendesse esse mesmo percentual para os aposentados e pensionistas, que eu tenho certeza que eles não vão estender, lamentavelmente.
Apesar de também considerar baixo, o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, ponderou que o salário mínimo foi reajustado em índice maior do que a inflação, que, segundo ele, em 2017, vai ser menor do que 4,5%. E lembrou que o salário mínimo é apenas um referencial.
Acho pouco esse valor de R$ 979. Entretanto, é o que determina a lei ser corrigido pela inflação dos 12 meses últimos. Para a iniciativa privada, isto é simplesmente um parâmetro. Quem vai designar o salário do trabalhador é a competência, a atribuição deste trabalhador e as condições da empresa.
O governo estima que, para os próximos anos, o salário mínimo vai crescer acima da inflação. Para 2019, a estimativa é de que o valor passe para R$ 1.029 e, em 2020, R$ 1.103. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
A segunda etapa de vacinação contra a dengue imunizou 241 mil pessoas no Paraná. Gustavo Vaz.
A segunda fase da campanha de vacinação contra a dengue no Paraná, que foi encerrada na última sexta-feira, atingiu 241 mil pessoas. Foram 149 mil vacinas referentes à segunda dose e 92 mil primeiras doses aplicadas. Os números ainda são preliminares. O relatório final está programado para ser apresentado no dia 20. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, ressaltou a eficácia da vacina, mas enfatizou que ainda se faz necessário o cuidado do cidadão na prevenção ao mosquito.
É um esforço que o governo do Paraná fez, único nas Américas e que tem dado resultado. A vacina já se mostrou segura, ela é efetiva para os quatro dengues que circulam e é um reforço importante nesse enfrentamento da dengue. Além do mais, a gente continua reforçando o pedido para que as pessoas, através de atos de cidadania, cuidem do seu lixo, não deixem água parada, limpem calhas, evitem com atitudes pouco cidadãs que a sua ação possa gerar aí, possa ajudar a proliferação do mosquito.
Dos 30 municípios contemplados pela campanha, Bela Vista do Paraíso, no Norte, foi o que vacinou 100% do público-alvo na segunda dose. Para atrair a população que ainda não tinha se vacinado, a cidade organizou uma caminhada na última semana, alertando sobre a importância da imunização. 17 cidades vacinaram entre 80% e 99% do público-alvo, e outros 11 municípios tiveram coberturas entre 60% e 79%. O pior desempenho até agora foi da cidade de Mandaguari, no Noroeste, que vacinou 59% da população alvo. Durante a segunda etapa, também foi possível aplicar a primeira dose da vacina em quem não tinha sido imunizado. Os municípios de Munhoz de Melo, Boa Vista da Aparecida, Cruzeiro do Sul, Santa Isabel do Ivaí e Maripá atingiram os melhores índices, ampliando a cobertura vacinal do município. O coordenador estadual de imunização, João Luiz Crivellaro, explica como é feito todo o esquema vacinal para a proteção necessária.
A estratégia de vacinação, vacinando nesse público elencado pela Secretaria do Estado do Paraná, eles, de uma forma ou de outra, vão estar protegendo os pais, e os avós, e mesmo aquelas pessoas que estão abaixo da faixa etária recomendada naquela determinada área de abrangência. Então, isso para nós é muito importante, que a gente possa estar sensibilizando a população para tomar, que tomaram agora a primeira dose, aquelas pessoas que tomaram a segunda dose, que essa estratégia são 3 doses, respeitando o intervalo mínimo entre uma dose e outra de 6 meses.
Em setembro será oferecida a segunda dose para quem tomou a primeira em 2016 ou 2017, e também a terceira dose para completar o calendário vacinal de quem tomou a primeira dose em 2016 e a segunda dose nesta última etapa. Na próxima fase, não será mais possível tomar a primeira dose. João Luiz Crivellaro também faz um alerta às pessoas que receberam a vacina.
Nós estamos com a campanha agora da influenza. É importante que as pessoas que receberam a vacina da dengue esperem um intervalo de 30 dias entre a vacina da dengue com a vacina da influenza, para que a gente possa, de fato, monitorar e acompanhar o comportamento da doença.
Na próxima segunda-feira está marcado o início da campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
O empresário Marcelo Odebrecht confirmou ao juiz federal Sérgio Moro que o codinome do ex-presidente Lula na planilha de propinas da maior empreiteira do país é Amigo. Em depoimento ontem, Marcelo Odebrecht disse ainda que Italiano, outro apelido que também está na planilha, é uma referência ao ex-ministro Antônio Palocci. Ele foi interrogado durante cerca de 2 horas e meia na sede da Justiça Federal em Curitiba. Odebrecht praticamente reiterou o que já havia dito à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal Superior Eleitoral. O empresário falou sobre 4 milhões de reais que teriam sido repassados ao Instituto Lula e disse que outros 12 milhões e 400 mil reais teriam sido investidos na compra do prédio do Instituto. Operação Lava Jato. Hoje teve um desdobramento da operação que começou aqui no Paraná, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra fraudes na área de saúde, na gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Mais detalhes com Ícaro Matos.
Batizada de fratura exposta, a ação tem o objetivo de desarticular uma quadrilha que participava de fraudes e licitações no INPO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e também na Secretaria Estadual de Saúde do Rio. 100 policiais federais cumprem 3 mandados de prisão preventiva, um deles contra o ex-secretário estadual de saúde do Rio na gestão Cabral e ex-diretor do INPO Sérgio Cortes, além de 20 mandados de busca e apreensão e 3 de condução coercitiva na capital e nos municípios de Mangaratiba e Rio Bonito. De acordo com as investigações, o esquema direcionava licitações em troca do pagamento de propina no valor de 10% dos contratos. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
A BR-163 fica totalmente interditada durante parte da tarde de hoje nos quilômetros 163 e 165. Isso fica entre Lindoeste e Santa Lúcia, no oeste do Paraná. A interdição é para detonação de algumas rochas que estão no trajeto de duplicação da rodovia. A previsão é que a pista seja liberada a partir das 13h30 da tarde. A Polícia Rodoviária Federal sugere que os motoristas evitem passar pela rodovia neste horário. Uma alternativa é usar a PR-180, que passa por Boa Vista da Aparecida, na mesma região. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a ação dos bandidos que tentaram atacar um carro forte na BR-277 ontem à noite.
Paraná de hoje volta já.